agora, 15 horas mais 31 minutinhos, nós vamos hoje falar da toxoplasmose. O nosso convidado de hoje é o Dr. José Gildo da Silva, que é farmacêutico, bioquímico, com pós-graduação em docência do ensino superior e especialista em citologia clínica. Atua como professor de parasitologia clínica e citologia clínica da Faculdade de Farmácia do Centro Universitário SESMAC, em Maceió, Alagoas. É diretor-secretário-geral do Conselho Federal de Farmácia. Boa tarde, doutor José Gildo da Silva.
Boa tarde, Frank. É um prazer estar atendendo a uma solicitação sua para falar no teu programa, né, que a gente sabe da audiência que tem, falando francamente, um título bem sugestivo, bastante interessante. Estou à disposição para, no que puder, colaborar, falando sobre esta parasitose bastante relevante, que é a toxoplasmose.
Pois não, doutor. Doutor José Gildo, a toxoplasmose, popularmente conhecida como doença do gato, é uma infecção que pode levar à morte. E quais são os sintomas da toxoplasmose? O que podemos observar, né? Os sinais, enfim.
A toxoplasmose, né, inicialmente, ela é uma doença bastante silenciosa, né? Ela é provocada por um protozoário, Toxoplasma gondii, e bastante silenciosa. Porém, os seus efeitos são bastante maléficos quando infecta a pessoa e tem a sua continuidade da infecção, né? Os sintomas, assim, eles são muito comuns em geral as outras doenças, por isso que tem que ter bastante cuidado com essa questão. Podemos ter febre, fadiga, assim, coisas que são muito comuns a qualquer outra infecção. Uma coisa que chama mais atenção é o inchaço ou a inflamação dos gânglios. Então você tem um aumento ganglionar em diversas fases, em diversa parte do corpo. Isso pode chamar mais atenção, esse sintoma, porque a questão da febre, da fadiga, né, são coisas, assim, mal-estar de uma maneira em geral, né, são sintomas comuns a várias situações, várias patologias. E o que chamaria a atenção, em particular, seria esse aumento ganglionar, que poderia perdurar por uma semana, assim, não seria tão rapidamente eliminado.
E qual é o grau que pode levar a óbito?
Bom, a toxoplasmose, ela tem várias derivações, várias maneiras de se, vamos dizer assim, de se comportar no ser humano. Pode ser na grávida, né, que aí nós teremos a toxoplasmose congênita, temos a toxoplasmose ocular, e a cerebral, que acomete normalmente a maioria na fase mais jovem, né? E na ocular também. E essa doença, quando não diagnosticada a tempo, que é o mais importante, na realidade, é o diagnóstico precoce dessa doença. Ou até, claro, mais importante ainda, a prevenção. Então, quando não tratada a tempo, dependendo da sua classificação nesses tipos que eu falei, se congênito, ocular e cerebral, cada uma tem seus malefícios, né? E pode, no caso, levar à morte também. Mas também pode causar anomalias, vamos dizer assim, no caso da congênita, no feto, levando aquela criança, em não falecendo, em não tendo um problema maior, a ter várias situações de desconforto da vida que ele vem a desenvolver. Pode ter cegueira, pode ter deformação do músculo esquelético, né? E isso vai causar à criança e aos familiares dessa criança um transtorno para o resto da vida. Visto que depois de apresentada essa deficiência, é mais difícil fazer a correção ou até a cura.
E essa transmissão para a visão, doutor, como a toxoplasmose é transmitida aos seres humanos e quais são os mecanismos de transmissão da doença? O que a gente observa, doutor, é uma intimidade muito grande de crianças e adultos que chegam até a dormir com o gato, sendo ele aqui um dos grandes transmissores, não é isso? Conhecido como a doença do gato, já diz aqui o nome. Então, a gente até a criança cresce com essa cultura de que o gatinho é bonitinho, gostosinho, tal, e aí muitas vezes não sabe, claro, não sabe do perigo. Então, quais são os mecanismos de transmissão dessa doença?
Na realidade, o felino, né, mais conhecido como transmissor e realmente em potencial quem mais transmite é o gato. Por quê? Ele está no convívio, na doméstico com as pessoas, né? Ele está no convívio diário, é o animal que mais tem contato com as pessoas. No caso dos felídeos, que são os grandes agentes de contaminação das pessoas. Mas outros também, por exemplo, a onça, lá no zoológico, ela pode também transmitir para as pessoas que cuidam dela. A transmissão se dá basicamente de duas formas. Em carne contaminada, uma carne crua, uma carne mal cozida do animal infectado, e essa outra que é mais comum e mais falada, que é pela contaminação pela fezes do gato. Fezes contaminadas com oocistos, né? E o gato faz, vamos dizer assim, na famosa areinha ou não, no meio da rua, em qualquer local, e ocorre essa contaminação de diversas maneiras, através dos alimentos, através, no caso doméstico, do contato diretamente com aquela areia que o gato colocou as fezes contaminadas. Ou até em assentos de cadeira, de poltrona, que o gato venha a contaminar através dessas fezes. É por isso que denomina-se, popularmente a doença do gato. Mas outros felinos também são também causadores de transmissão dessa doença.
Aí na roça o pessoal imagina, mas como que o gato vai transmitir para o boi? Vamos dizer que o gato, né, faz defeca do capim, então o boi consome, é dessa forma que contamina a carne, doutor? Ou qual outro tipo de contaminação? O senhor falou em carne contaminada?
Isso. A contaminação a gente está falando, na realidade, do animal para o homem. Mas pode também haver a contaminação do animal para o animal. Por exemplo, quem alimenta gato? Vamos falar do gato que é comumente conhecido como a doença do gato. Se você alimenta seu gato com carne e bota a carne crua, carne mal cozida, para o gato se alimentar e aquela carne está contaminada, vai contaminar o gato. E, por sua vez, através das fezes, vai contaminar as pessoas que estão no seu convívio, né? No caso dos animais, é a mesma coisa. A carne mal cozida ou o animal que se alimenta aqui dessa carne, ela estando contaminada, vai também contaminar esse animal. E o exemplo que você falou, por exemplo, do gato que está no campo e faz as necessidades dele em alimentos onde o boi, a vaca, vai se alimentar, então vai contaminar também esse animal. Dessa forma, como você falou muito bem. É uma contaminação assim mesmo de, vamos dizer assim, higiênica mesmo, questão de cuidado higiênico mesmo. E a questão do gato, ele ser assim, um animal muito de casa e de fácil contato, de agarrar e de pegar, isso também facilita essa contaminação.
O pelo dele é perigoso, doutor?
Não, é como eu falei ainda agora, veja só. A ingestão do oocisto, né, que tem as suas transformações no organismo do animal, eles são expelidos, depois do ciclo biológico completado, pelas fezes. O pelo do gato em si, não. O pelo do gato não. Então, assim, o que poderia, em último caso, falar em pelo é se o gato estiver aquelas fezes, ele tiver diarreia, ou se, vamos dizer assim, se melar nas fezes e a pessoa tiver contato, aí sim, com o pelo, mas ele, esse pelo, né, melado e contaminado com os oocistos. O pelo do gato em si, não.
Não. E as mulheres grávidas, doutor, que não fazem o tratamento da doença, podem transmitir ao feto? E que prejuízo a doença pode causar ao feto?
Quantas grávidas, né, no pré-natal, todas têm a oportunidade de fazer os exames, né, todos os exames pré-natal, dentre eles, o exame para verificação se teve contato já ou não com esta doença. Né? É importante frisar que para a gestante que teve contato, essa infecção antes da gravidez e conseguiu debelar essa doença, ela já terá uma gravidez imune, ela não terá problemas durante a gravidez. O problema da gravidez mesmo, da creatina toxoplasmose congênita, é quando a mulher adquire a doença no período da gravidez. Né? E aí tem seu grau de agravamento da doença de acordo com o mês ou o trimestre, para ser mais preciso, na qual ela foi contaminada. O risco maior para o feto ocorre no primeiro trimestre. Vai diminuindo o risco de afetar esse feto no segundo trimestre e menor ainda no terceiro trimestre. Agora, uma notícia, vamos dizer assim, não sei se seria boa, mas um dado é que a contaminação no primeiro trimestre, ela é bem menor, apesar de ser mais grave, mas ela se dá em um percentual bem menor, em torno de 15% só, das mulheres que adquirem a toxoplasmose, só 15% no primeiro trimestre. Então, isso é um dado que é favorável. Né? E é nesse primeiro trimestre onde ocorre o maior risco de deformações, de cegueira, de até mesmo de causa de aborto e morte do feto e outras questões que possam acarretar danos ao feto. E um dado assim também que a gente poderia dizer para a população, esclarecimento, que em termos de 80% da população já teve contato com essa doença, só cerca de 20% é que desenvolve a doença.
Uhum.
Isso é outro dado também relevante, mas assim, a gente não pode abrir mão nem baixar a guarda contra os cuidados que a gente tem que ter com essa doença, com a toxoplasmose, porque ela causa, como já foi dito, ela causa desde a morte e também sérios danos para a vida da pessoa, né? Na formação, né, do esqueleto, eu já falei isso, e que causa um grave, vamos dizer assim, convívio social daquela pessoa e causando um trabalho enorme para a família cuidar de uma criança que teve essa toxoplasmose congênita, que afetou o sistema nervoso central e aí pode ter tido todas essas deformações na sua formação.
Doutor José Gildo, pelo simples contato entre humanos e animais, ela não é contagiosa, ela não contagia, ela não é uma doença contagiosa, né, doutor? O simples contato não transmite, não é? Ou transmite?
Não, não, não. O contato, a transmissão é exclusiva através da ingestão dos oocistos presentes nas fezes dos gatos e aí contaminando alimentos, roupas, qualquer coisa que aí a pessoa tenha contato com essas fezes contaminadas ou através de carne crua, mal cozida e tal. Em raros casos pode haver a transmissão de homem para homem, no caso, por exemplo, de transplante de órgãos.
Ah.
Mas aí são casos muito isolados e raros, até porque, né, não é muito comum, até porque os exames que são feitos nessas situações poderiam diagnosticar essa questão, até a transfusão de sangue mesmo. Na realidade, é única e exclusivamente, com maior significância, através dos oocistos presentes ou nas fezes dos cerídeos, principalmente no gato, que é de âmbito doméstico, ou em carnes cruas ou mal cozidas.
Como é realizado o diagnóstico para confirmação da toxoplasmose no humano?
O diagnóstico mais usado, mais preciso, de abrangência maior, é quando você utiliza a pesquisa de anticorpos específicos, né, da IgA e IgM, a imunoglobulina A, imunoglobulina M, do da toxoplasmose. Essa é a maneira mais comum que você pode e deve utilizar para fazer esse diagnóstico. Você pode também utilizar a ultrassonografia craniana, no caso, com a toxoplasmose cerebral, pode usar a ultrassonografia craniana, tomografia computadorizada e até a ressonância magnética. Mas o diagnóstico mais assim comumente usado é a pesquisa de anticorpos. É o IgG, né, que é o anticorpo de toxoplasmose, e o IgM, que aí você consegue detectar e tomar as providências necessárias para as devidas correções ou tratamento, no caso, ou em dano negativo, de orientação para que a pessoa tenha o que é o principal, cuidados na prevenção, que na realidade o melhor diagnóstico ainda é a prevenção, né? Principalmente
Se o
para as
senhor
mulheres grávidas.
se tratando, o senhor citou a prevenção, seria a próxima pergunta, doutor. A toxoplasmose pode ser evitada e como se prevenir contra essa doença, doutor?
Olha, a prevenção é essa vamos dizer assim, desses cuidados que a gente já falou aqui sobre a contaminação. Então, por exemplo, numa mulher grávida, o ideal seria, na mulher grávida, ela fazer antes de engravidar, não é nem no pré-natal, está planejando um filho. Então, você já faz o exame para saber se já teve o contato, se não teve. Aí essa notícia, por exemplo, ah, eu não tive contato, graças a Deus. No caso da toxoplasmose é o contrário, né? Se já teve a doença, então você fica um pouco mais tranquilo. Se não teve, aí sim o cuidado com essa gestante deve ser redobrado. Então deve ser afastado realmente de contato com qualquer felídeo, principalmente o gato, e tomar os cuidados necessários com o que vai ingerir. Uma outra forma até que eu posso citar aqui agora é de contaminação, é quem manuseia com a carne crua. Vamos dizer assim, a pessoa vai preparar um almoço, quer seja para muitas pessoas, no restaurante, quer seja em casa, e essa carne está contaminada. Então a pessoa, no preparo ali da carne, ela por um motivo ou por outro motivo, vai e bota a mão na boca, né, coisa assim, então pode se contaminar. É um alerta que a gente faz a todos os ouvintes, à população, para ter cuidado, inclusive no manuseio, que no manuseio também pode se contaminar caso a carne esteja contaminada.
Certo. Nesse caso aí, só um parênteses, doutor, por favor, só para não
Não.
perder aqui. Eu lembro, o senhor falou a contaminação da carne crua. Tem muitas pessoas que cortam a carne e com a mesma faca, sem lavar, cortam os alimentos que vão ser consumidos crus, como verduras, enfim. É um perigo também, não é, doutor?
Isso. Então, assim, isso a gente, inclusive, não só na toxoplasmose, mas também na questão de bactérias. A gente tem que ter bastante cuidado quando vai, principalmente, né, nesse trato, quando tem uma variedade de alimentos para serem preparados. Então, ter o cuidado de lavar bem os utensílios que foram usados quando estiver preparando essas carnes e for utilizar até outras carnes também, né? E principalmente, como você falou, verdura. Então tem que ter todo esse cuidado ao manusear e fazer a higiene correta. A gente sabe que é difícil, mas o papel da gente é alertar a população, e principalmente no caso da toxoplasmose, que pode causar danos irreversíveis no feto e na criança, no caso, se não houver aborto, não vier a morrer, danos irreversíveis, onde vai causar um constrangimento, uma dificuldade de vida muito grande. É uma doença bastante significativa no meio social. Ela causa, quando afeta principalmente o feto, a criança, ela causa transtornos enormes. E esta é uma das preocupações, da gente como educador, né, como profissional da saúde, de estar alertando a população contra essa doença. E principalmente nessa questão da prevenção, né, de ter o máximo de cuidado ao manuseio desses alimentos que possam estar contaminados e muito mais cuidado com o nosso querido gatinho que está lá dentro da nossa casa e a gente trata como se fosse da família, mas que sem maldade alguma ele pode estar transmitindo uma doença que pode vir a causar sérios danos, inclusive a morte das pessoas mais queridas da gente.
Doutor José Gildo da Silva, muito obrigado pela sua aula, né? Muito importante para os nossos amigos ouvintes, para nós também aqui, eu não sabia desses detalhes, né? E queremos agradecer ao senhor, doutor José. E algo que o senhor queira acrescentar para o nosso amigo ouvinte, fique à vontade, doutor.
Bom, Fred, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar falando nesse seu programa, né, falando francamente, como eu disse, não só pelos temas abordados, que a gente tem conhecimento, que são muito relevantes para a população de uma maneira geral, mas assim, mandar um abraço para toda a população que está ouvindo e pedir esse cuidado redobrado nessa questão da toxoplasmose, desse parasita. E um abraço aos colegas da área de saúde, em particular aos farmacêuticos desse Brasil. Eu deixo aqui meu abraço a todos e desejando já, um pouco antecipado, mas muitas felicidades, muitas alegrias nessas festas natalinas a todos os ouvintes e junto com seus familiares, e que o ano de 2007 lhes tragam recompensa pelos seus esforços que vão depender durante todo o ano. Que seus esforços sejam bem recompensados durante o ano de 2007. E eu deixo um abraço a todos, me colocando à disposição, Frank, em outra oportunidade, se assim você achar conveniente, para tratarmos desse assunto ou de qualquer outro de interesse da população.
Com certeza, doutor José Gil da Silva. Muito obrigado. Já um Feliz Natal, um próximo ano novo, se a gente não conversar outra vez antes do fim do ano. Obrigado, doutor José.
Tá bom, obrigado a você, um abraço.
Abraço.